Vamos iniciar a 13ª etapa desta terceira parte com a ajuda de Deus. Esta 13ª etapa terá 1 hora e 3 minutos de duração. Muito bem, vamos então agora falarmos sobre a 5ª possibilidade de o espírito ir após a morte. São aqueles que, quando o corpo morre, vão para o céu, porém, para o camarim comunitário. No céu existe um edifício muito grande, chamado de camarim comunitário. E neste edifício existem muitos compartimentos. E nesses compartimentos existem camas. Então, irmãos, todos esses grupos sobre os quais eu irei falar agora, começando pelos primeiros trigos das nações, os quais são aqueles descendentes das 351 filhas de Eva. Isto aconteceu também com os judeus que viveram no Egito. Desde quando a família de José foi para lá e ali se radicou, durante 430 anos até Moisés. Acontece também com todos os inocentes, aqueles que têm síndrome de Down, etc. Acontece com todo esse povo que estão nas outras igrejas evangélicas que foram fiéis, todos os trigos isolados pelo mundo, e também aconteceu com todos os indecisos na graça, aqueles que nós falamos que começaram a passar pela graça. Quando o irmão Franciscon chegou ao Brasil, sendo que o último morreu em 1973. Então todos esses que nós falamos, quando eles morreram, o espírito saiu do corpo consciente, foram levados para o céu pelos anjos e foram para este prédio. E lá já tinha uma cama aguardando eles. Eles entraram nesse prédio, foram para suas camas, deitaram e dormiram. E aí é o seguinte, irmãos. Pode ficar dormindo o tempo que for, porque quando acordarem, vai parecer que ficaram somente 5 minutos. Foi só um momento. Então, por exemplo, aquele povo judeu que viveu no Egito há milhares de anos atrás, o dia que eles acordarem, vai parecer que ficaram 1 momento, 5 minutos. E a palavra fala sobre isso.
Leitura número 125.
Isaías 57, verso 1 e 2. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andados na sua retidão. E aqui, irmãos, tem um mistério. Qual é o último mal que o homem tem que enfrentar? Aliás, é o mal que mais o homem teme. É a morte. E aqui está dizendo que o justo é levado antes do mal. Isto significa que aquele que é justo, o Senhor não deixa ele provar a morte. O espírito é retirado antes que o corpo morra. Uma irmã, prima da minha esposa, ela e o marido foram viajar para Salvador. Quando chegaram no aeroporto em Salvador, já tinha ali um casal de irmãos os aguardando. Muito bem, eles entraram no carro e pegaram a estrada. Quem viu o acidente achou que o motorista tinha dormido. Por quê? O carro lentamente começou a se desgovernar até que ele saiu fora da estrada e capotou. Então, irmãos, não é porque o motorista dormiu. É porque o Senhor tirou os espíritos antes que o acidente acontecesse. Antes que o mal acontecesse. Eu estava congregando um dia na Vila Prudente e testemunhou um irmão cooperador da Itália. Ele é brasileiro, mas mora na Itália. E ele contou que um filho dele, de 19 anos, pegou uma caminhonete e foi até uma outra cidade buscar uma mercadoria. Quando ele estava voltando, o carro saiu fora da estrada, bateu num trator. Conclusão, precisaram juntar os pedaços do rapaz. Então esse irmão ficou muito abatido. Ele pensava, mas senhor, o que aconteceu com meu filho? Ele deve ter sofrido. Um dia, ele estava orando e o Senhor deu uma revelação para ele. Ele viu o filho dele se aproximando e aí então ele disse, pai, eu vinha lá daquela cidade, eu estava a 70 km por hora, de repente, eu fiquei e o carro e meu corpo foram.
e bateram em um trator. Os irmãos estão entendendo? Eu não sei se os irmãos já leram isso, mas no ano 70, quando o imperador Nero, imperador de Roma, dizimou a igreja, muitas vezes ele pegava os crentes, colocava dentro da arena e aí soltavam os leões. E aqueles leões, com fome, eles estraçalhavam tudo que eles pegavam. Depois, então, Nero ia até lá para ver os corpos. E ele não se conformava. Ele ficava perplexo por ver que todos morreram sorrindo.
Então, ele dizia:
mas como pode ser morrer comido pelas feras e morrer sorrindo? Mas sabe o que acontecia, irmãos? Quando os leões eram soltos, Deus ligava a lembrança deles, eles se lembravam do céu, já viam os anjos, e aí sorriam de felicidade, e o Senhor tirava os espíritos.
E tem mais. Tem uma exceção. Aconteceu no Paraná. Um irmão, fiel a Deus, o qual era um trigo, de repente começou a dar problemas na obra, começou a aprontar, e o que, que o Senhor fez? Como era um trigo, o Senhor colocou nele um câncer, o purificou e o levou. Um tempo depois que o Senhor o recolheu, o Senhor arrebatou a sua filha, uma moça, e a levou direto para o céu.
Foi então que ela se viu dentro do camarim comunitário. Ela começou a observar, viu que existiam quartos separados uns dos outros através de cortinas. Em todos os quartos existiam camas, muitas delas ocupadas, e foi quando, de repente, ela olhou e viu seu pai entrando pela porta. Quando ele a viu, ele perguntou: mas fulana, o que você está fazendo aqui? Então ela respondeu: mas sou eu que pergunto, o que o senhor está fazendo aqui? Eu estou aqui porque agora eu irei descansar, etc. Os irmãos estão entendendo? Este é um exemplo de um trigo que fazia parte da realeza, porém que perdeu a coroa. Aí, irmãos, eu tive uma curiosidade. Eu orei ao Senhor e perguntei:
Senhor, e no caso desses que vão para o camarim comunitário, como é que acontece a partida deles aqui desta terra?
Então o Senhor mostrou que, neste caso, o espírito sai do corpo antes que o corpo morra, é levado ao céu pelos anjos, e lá ele já vai direto para o camarim comunitário, deita nas suas camas e adormece. E neste caso, o Senhor mostrou que esse tempo entre ele sair do corpo, entrar no camarim e adormecer, no tempo do céu, são mais ou menos 2 minutos. E 2 minutos significam mais ou menos 2 anos e 3 meses no nosso tempo. Sexta possibilidade.
São aqueles que, quando o corpo morre, vão para o céu, porém para outro camarim, para o camarim individual. Isso aconteceu com todos aqueles que pertenceram à graça de Deus no tempo dos apóstolos e também aos que pertenceram à graça de Deus na nossa era, ou seja, do irmão Franciscon até o ano de 1993. Mas por que 1993? Porque de 1993 para cá, ou melhor, de 1993 até a volta do Senhor Jesus, o que aconteceu e o que acontecerá com aqueles que o Senhor recolher será uma coisa diferente. Então, vamos falar deste tempo, desde o tempo dos apóstolos até o ano de 1993, o que aconteceu com aqueles os quais o Senhor recolheu.
Para nós, irmãos, os que pertencemos à realeza, tudo é especial. No céu existe um outro prédio chamado de camarim individual. Este pertence somente àqueles que fazem parte da realeza. E neste prédio é um quarto para cada um. Então vamos ver, neste período, o que aconteceu, por exemplo, com um da realeza, o qual o Senhor o recolheu. O espírito saiu do corpo antes que o corpo morresse. Sua lembrança espiritual já foi ligada, ele já se viu rodeado pelos anjos. Aí então, o Senhor o deixou com que ele assistisse o próprio funeral. Eu já vou dar provas disso. Depois então, ele foi levado ao céu, rodeado pelos anjos. Quando ele entrou no céu, entre ele e o Senhor, havia um corredor de anjos. Ele foi aplaudido. Ele foi então conversar com o Senhor. Depois então, ele foi para este prédio, o camarim individual, entrou em seu quarto, fechou a sua porta, deitou-se e adormeceu. E para todos os que estariam dormindo neste camarim individual, ao soar da primeira trombeta, todos acordariam, recuperariam os seus corpos.
Isso aconteceu até o ano de 1993. Leitura número 126,
Isaías 26, verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Uma curiosidade. Agora há pouco, quando nós falamos a respeito dos indecisos da graça, que quando o corpo morre aqui, eles vão para o camarim comunitário, por que isso, se eles passaram também pela graça de Deus? Acontece o seguinte, irmãos.
Eles ganharam o direito de passar pela graça de Deus
porque, de início, eles também se revoltaram e partiram para a briga, defendendo o Senhor Jesus. Só que depois, eles acabaram ficando indecisos. E por causa disso, então, é que o Senhor Deus não achou justo que eles participassem da realeza. Para todos esses indecisos que passaram pela graça, que foram testados e que foram fiéis, eles retornarão para o céu, são considerados filhos de Deus, porém não fazem parte da realeza. Então agora, alguém poderia perguntar, mas por que aqueles que pertenciam à realeza, ao invés de terem ido para o camarim individual, ao entrarem no céu, já não recuperaram seus corpos, já voltaram para suas casas, e já foram gozar a vida eterna? Vamos imaginar que o Senhor tivesse recolhido um deles e acontecesse então desta forma. Ele chegaria no céu, recuperaria seu corpo, já voltasse para sua casa para já começar a gozar a vida eterna. O que iria acontecer? Ele iria olhar aqui na terra, iria ver a sua família, já iria ver Satanás armando um laço contra a sua família, já iria ficar tenso. Acabou de ser purificado e já estaria tenso. Então o Senhor Deus disse, não, descansa só um pouquinho e deixe que eu cuido.
Então agora, vamos falar a respeito do que acontece com aqueles que pertencem à graça de Deus, os quais o Senhor recolheu desde 1993 até a volta do Senhor Jesus.
Então, irmãos, olhem só que coisa maravilhosa que o Senhor revelou.
Falando no tempo do céu, o Senhor Deus programou, naquele dia em que ele disse, haja luz, que, quando faltassem poucos minutos para que o Senhor Jesus voltasse a esta terra para fazer a sua colheita, a primeira trombeta seria tocada.
E aí? Todos aqueles que estariam dormindo no camarim individual acordariam, recuperariam os seus corpos. E aí, irmãos, o que iria acontecer é que todos iriam para uma festa, para uma comemoração, a qual já estaria preparada. E o Senhor mostrou que isso já aconteceu. A primeira trombeta foi tocada no ano de 2007. Então, irmãos, de 2007 para cá, todos aqueles os quais o Senhor recolheu e que estavam dormindo no camarim individual já acordaram e já estão nesta festa.
E mais, o Senhor mostrou que desde o ano de 1993 para cá, todos os quais o Senhor recolheu já não foram mais para o camarim individual. Eles saíram deste corpo antes que o corpo morresse. Ao saírem, já se viram rodeados pelos anjos. Imediatamente, eles já entraram naqueles corpos celestes, os quais pertenciam a eles, e o Senhor os deixou com que eles assistissem o próprio funeral. Depois, eles foram então para o céu, direto para aquela festa. Leitura número 127. 1 Coríntios 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Uma curiosidade. De 1993 para cá, sempre que o Senhor recolheu alguém da realeza, quando a pessoa sai do corpo, o Senhor vai alternando as frequências de tempo e a coisa funciona assim. Vamos dizer que neste momento a pessoa saiu do corpo, porque o corpo morreu. Aí o Senhor alterna a frequência de tempo e daqui a 2 minutos para ela, ela já estará assistindo o seu próprio funeral. E hoje acontece muito da pessoa, antes de subir ao céu, ela pedir para o Senhor que ela ainda gostaria de ver pela última vez aqui na Terra um familiar seu. Então o Senhor, o que ele faz? Ele alterna novamente a frequência de tempo e, passando mais 1 minuto para a pessoa, ele já está dentro da casa do seu familiar. Só que no caso do seu familiar, esse 1 minuto poderá ser 3 ou 4 meses. Agora, um detalhe. Esta pessoa que o Senhor recolheu, embora ela já possuiu aquele corpo celeste que ela tinha quando ela morava no céu, ela irá aparecer para o seu parente com a mesma aparência que ela tinha aqui na Terra, porque senão o seu parente não a reconheceria.
E aí, tiveram então irmãos que me perguntaram: irmão, mas neste caso, quando eles entram no céu naquela festa, eles ficam olhando para os seus familiares aqui na Terra? Vejamos bem o que acontece. Quando eles entram no céu, quando eles entram naquela festa, já os estão aguardando todos aqueles conhecidos seus, os quais aqui na Terra o Senhor os recolheu antes deles. E aí, quando eles se encontram, é aquela alegria, aquela festa. E aí, entre os cumprimentos e os abraços, acabam se passando alguns minutos. Só que esses minutos que se passam já é tempo suficiente para que todos os seus familiares que ficaram aqui na Terra já estejam também entrando na festa. Mas por quê? Simplesmente porque esses minutos que se passaram no céu enquanto eles se cumprimentavam, aqui na Terra passaram-se vários anos. Com isso, eu estou querendo dizer que para eles, tudo o que acontece aqui na Terra é tão rápido que nem dá tempo deles olharem aqui na Terra para ver os seus familiares. Quando eles pensarem em olhar aqui na Terra, já os seus familiares estarão entrando na festa.
Falando-se da realeza, de 1993 para cá, todos os que o Senhor recolheu, eles já não foram mais para o camarim individual, e sim, já foram direto para a festa. Mas por quê? Porque em 2007 seria tocada a primeira trombeta, e aí todos os da realeza que estivessem dormindo no camarim individual iriam acordar, recuperariam os seus corpos e iriam também para esta festa. Então, irmãos, de 1993 até 2007, embora aqui na Terra passaram-se 14 anos, esses 14 anos no tempo do céu seriam somente poucos minutos. E sendo assim, não faria sentido esses, os quais o Senhor recolheu de 1993 para cá, entrarem no camarim individual, e aí eles mal iriam adormecer e já teriam que acordar.
Então agora, irmãos, vamos falar a respeito de alguns detalhes os quais o Senhor mostrou sobre esta festa. O Senhor mostrou que a festa, ela não está na frequência de tempo do céu e nem na frequência da terra. O Senhor a colocou em uma frequência de tempo um pouco mais lenta que a do céu.
Isso significa que, para quem estiver nesta festa, até chegar a hora em que o Senhor Jesus irá descer para fazer a sua colheita, irá demorar bem mais do que para aqueles anjos que estiverem no céu fora da festa.
E esta festa, irmãos, o Senhor mostrou que ela durará até o final do milênio aqui nesta terra. E este tempo, irmãos, ou seja, o milênio mais aqueles 714 anos, os quais passarão aqui nesta terra, O tempo do céu será mais ou menos um dia e meio. Porém, para aqueles que estiverem nesta festa, serão 3 dias. Então, dando uma pausa. Os irmãos imaginem aqui na Terra uma festa de casamento, a qual está marcada para que se inicie às 8 horas. E vamos dizer que neste salão, o número de convidados a participarem desta festa serão 2.000 pessoas. Agora, os irmãos imaginem se quando chegar às 8 horas, a porta do salão ainda estiver fechada e essas 2.000 pessoas estiverem aguardando para entrar. O que aconteceria? Seria uma aglomeração e a hora que as portas fossem abertas, o que iria acontecer é que seria um tumulto, não é verdade? Então é por isso que a coisa funciona assim. A festa é 8 horas. Quando for 6 horas, as portas do salão já estarão abertas. Alguns irão chegar às 6, outros 6:15, 6:40, 7, 7:30. E sendo assim, a entrada dos convidados passa a ser uma coisa tranquila, não é verdade?
Então, irmãos, foi programado por Deus que todos aqueles que pertencem à realeza e que não foram mártires iriam ficar nesta festa até o dia da volta do Senhor Jesus. E seria então quando todos os que estivessem nesta festa sairiam dela, desceriam junto ao Senhor Jesus para fazerem a colheita do Senhor aqui na terra.
E aí acontecerá que de todos os 51.000, os quais serão arrebatados,
todos aqueles que pertencem à realeza, que pertencem à graça de Deus,
se unirão ao grupo do Senhor Jesus para passarem com ele aqui o milênio.
E os demais arrebatados, aqueles que pertencem às outras igrejas evangélicas, mais todos os trigos isolados, esses irão para o céu e entrarão também naquela festa.
E agora, irmãos, outra coisa interessante a qual o Senhor mostrou. Todos os da realeza, os quais passarão um milênio aqui com o Senhor Jesus, no tempo do céu, será somente um dia. E aí, irmãos, o Senhor mostrou que, durante o milênio, qualquer um da realeza que estiver aqui nesta terra, reinando junto com o Senhor Jesus, a hora que quiser, poderá sair daqui e voltar para esta festa no céu. Está claro?
Outro dia, eu recebi um e-mail do irmão do Paraná. Este irmão não me conhece. Acabou chegando para ele um CD. Aí ele passou para um outro irmão que é cooperador. E aí o que aconteceu? Um irmão que estava com câncer em estado terminal, estava internado no hospital e já estava em coma. Então este irmão e o cooperador foram até o hospital, sendo que o cooperador sentiu de fazer uma unção. E aí aconteceu que quando eles entraram no quarto, o médico estava lá. E o médico perguntou, o que vocês vão fazer? Então o cooperador explicou que seria uma oração, uma unção. Então o médico disse, mas ele está em coma, ele não está escutando nada. Aí o nosso irmão que escutou o CD disse para o médico, não doutor, não é bem assim. Enfim, discutiram um pouco e o médico ficou com um ar de riso, zombando deles. Conclusão, fizeram uma oração.
Quando eles acabaram a oração, o doente acordou, sentou-se na cama e perguntou.
Aonde eu estou? Que lugar é esse? Eu já estava numa festa, num lugar tão bonito. E o que aconteceu? Que lugar é esse? Então os irmãos falaram. Isso daqui é um hospital. O irmão, o doente, deitou e ali o senhor o recolheu. O médico ficou em pânico. Foi um alvoroço em todo o hospital.
Que coisa bonita, não é verdade?
Sétima e última possibilidade.
São aqueles que vão para o céu, porém, para ficarem embaixo do altar de Cristo. Isso aconteceu com aqueles que pertencem à realeza, porém, que foram mártires, no tempo em que os romanos dizimaram a igreja. Todos aqueles que deram as suas vidas por amor ao Senhor Jesus, ao saírem daqueles corpos, eles foram para um lugar mais especial ainda, o qual é embaixo do altar de Cristo. Agora, no futuro, no cumprimento do Apocalipse, também haverão mais mártires, irmãos nossos que darão as suas vidas por amor ao Senhor Jesus. Só que aí já acontecerá uma coisa diferente. Já já nós iremos falar sobre isso. Leitura número 128.
Apocalipse 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Só que quando a gente fala assim, embaixo do altar de Cristo, dá a impressão que Cristo está sentado num trono e aí embaixo do trono estão as almas. Não é nada disso. Esse termo, embaixo do altar de Cristo, é figurativo. É como se eu dissesse assim, a rainha da Inglaterra está sentada no trono há 60 anos. Isto não quer dizer que ela está sentada na cadeira há 60 anos. É simbólico. Significa que ela está no poder há 60 anos.
Vamos então falar sobre o que significa embaixo do altar de Cristo. Os irmãos imaginem
se o presidente da República descobrisse que um amigo de infância dele estivesse hospedado em um hotel lá em Brasília e ele resolvesse tirá-lo do hotel para levá-lo ao Palácio da Alvorada para ficarem juntos. O que iria acontecer? Esse amigo do presidente, praticamente, ele iria entrar na privacidade do presidente. E aí então, quando ele voltasse para sua casa, para o resto da vida, ele teria a honra de dizer: eu dormi no Palácio da Alvorada, não é verdade? Nós falamos que os anjos no céu, cada um possui a sua mansão. Agora, o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, ele era príncipe. E sendo assim, ele não tinha uma mansão. Ele tem um castelo, um palácio. E olhem só então o que o Senhor mostrou, o que o Senhor Jesus quis fazer em relação aos mártires. O Senhor Jesus criou em sua propriedade milhares de quartos. Para quê? Para que ele mesmo acomodasse todos aqueles que foram mártires aqui na terra. Por quê?
Porque todos os mártires, ao invés de irem para o camarim individual, eles foram para o palácio do Senhor Jesus. E foi a mesma coisa, um quarto para cada um, eles entraram ali, fecharam as suas portas e adormeceram. Então, irmãos, olhem só o que o Senhor mostrou a respeito do que ele programou para aqueles que foram mártires.
O Senhor Jesus, quando ele terminou a sua missão aqui nesta terra, que ele foi para o céu, quando ele entrou na mansão de Deus, o Senhor Deus falou para ele: dá um tempinho. Assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os teus inimigos por escabelo de vossos pés.
E quanto tempo o Senhor Jesus ficaria sentado à direita de Deus? No tempo da terra, 2000 e poucos anos. Porém, no tempo do céu, 48 horas. Então, irmãos, olhem só o que o Senhor programou para que acontecesse quando fosse tocada a primeira trombeta. Quando os da realeza acordassem, o Senhor Jesus sairia da mansão de Deus e iria para o seu palácio. E aí então, todos aqueles que estavam dormindo acordariam, recuperariam os seus corpos e aí passariam um tempo junto ao Senhor Jesus, em uma festa em seu palácio.
Entrarão na privacidade do Senhor Jesus. E sendo assim, para o resto da eternidade, eles terão a honra de dizer: eu dormi no palácio do rei.
O Senhor mostrou que todos aqueles mártires do passado, os quais morreram nas arenas e que estavam dormindo no palácio do Senhor Jesus, quando chegou no ano de 2016, o Senhor Jesus saiu do palácio do Senhor Deus e foi para o seu palácio. E aí o que aconteceu? Foi quando todos os mártires acordaram, recuperaram os seus corpos, e aí, irmãos, teve início outra festa num palácio do Senhor Jesus. Esta para eles. Só que esta festa, irmãos, o Senhor mostrou que ela ficou em uma frequência de tempo diferente da outra festa, um pouco mais lenta.
E aí,
quando chegasse o momento do Senhor Jesus descer a esta terra, esses que estariam nesta festa se uniriam aos que estariam na outra festa. Todos desceriam juntos ao Senhor Jesus.
E aí, irmãos, será a mesma coisa. Durante o milênio, qualquer um, a hora que quiser, poderá sair aqui desta terra e voltar para o céu. Porém, não mais para a festa no castelo do Senhor Jesus, e sim para aquela outra festa, aonde aqueles que não foram mártires estavam, e também aonde estarão aqueles arrebatados, os quais não pertencem à realeza.
E agora, irmãos, mais um mistério. Os irmãos acham que somente os que pertencem à congregação é que serão mártires? Não. Haverão mártires também das outras igrejas evangélicas. E não só isso, também haverão mártires no meio dos trigos isolados. Mas e aí, como é que fica? O Senhor mostrou. Vamos dar um exemplo. Na congregação existe o setor da administração. Então ali o irmão pode começar como sendo membro do conselho fiscal, depois ele sobe e vai para tesoureiro, e depois então ele poderá subir e ser o presidente da administração, sendo que neste setor é o cargo maior que tem. Falando agora do setor musical, um irmão pode começar como músico, depois ele poderá ir para auxiliar de encarregado, depois encarregado local e finalmente encarregado regional, o qual é o cargo mais alto que tem neste setor. Falando agora do setor espiritual, um crente pode começar como auxiliar de jovens, depois cooperador de jovens, depois vai para cooperador e finalmente como ancião, que é o cargo mais elevado que tem nesse setor. Os irmãos não imaginam a dimensão que é o céu. Na sétima parte, nós iremos falar sobre isso. E sendo assim, no céu existem centenas de setores. Todos aqueles que pertencem à realeza, que aqui na terra forem mártires, eles terão os cargos principais no setor mais elevado que tem no céu, que é o governo, a realeza. Agora, o das outras igrejas, eles também terão os cargos mais elevados, porém, em setores abaixo da realeza. Está dando para entender? Justiça de Deus.
E agora, irmãos, para onde vão os espíritos dos mártires, os quais não pertencem à graça de Deus, quando eles são mortos? A recompensa deles será somente após a segunda ressurreição. Então agora, irmãos, mais um mistério o qual o Senhor mostrou. O Senhor mostrou que no caso dos fiéis, porém, aqueles que não pertencem à realeza, esses ficariam dormindo no camarim comunitário até o soar da segunda trombeta, o qual acontecerá no fim do mundo. Só que o Senhor mostrou que, de 2012 para cá, todos esses fiéis, ao morrerem aqui na terra, eles já não foram mais para o camarim comunitário, e sim, ao saírem dos seus corpos carnais, eles já recuperaram aqueles corpos celestes e já foram também para a festa, para aquela festa aonde estariam os que pertencem à realeza. Então, irmãos, finalmente recapitulando as sete possibilidades do espírito ir após a morte. Primeira, aqueles que ficam dormindo no túmulo. Segunda, aqueles que ficam acordados em cima do túmulo. Terceira, aqueles que já vão direto para o inferno. Quarta possibilidade, aqueles que já vão direto para o céu para já ir gozar a vida eterna. Quinta possibilidade, aqueles que já vão direto para o camarim comunitário. Sexta possibilidade, até 1993, aqueles da realeza que foram para o camarim individual. Depois de 1993, aqueles que o Senhor recolheu e que não dormiram, esses já foram direto para a festa. E sétima e última possibilidade, embaixo do altar de Cristo, para os que foram mártires do passado.
Então, irmãos, se nós fôssemos em um cemitério e o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, nós iríamos ver que tem corpos que os espíritos estão dormindo, tem corpos que os espíritos estão acordados em cima do túmulo e tem corpos que não têm espírito, ou já estão no céu ou já estão no inferno. Uma vez eu conversei com uma moça que era espírita e ela me disse que ela não podia ir em cemitério porque ela só escutava gritos e gemidos. E realmente, irmãos, a maior parte daqueles que estão lá estão nessa situação, acordados em cima do túmulo, já com a memória espiritual ligada, já vendo um inferno, sendo atormentado pelos demônios, consequentemente, já sabendo qual será o seu destino.
Agora, para nós que pertencemos à realeza, medo da morte é falta de conhecimento. Por quê? Porque vejamos bem, quando chega o dia em que o Senhor irá levar um filho seu, antes que o corpo morra, ele já sai do corpo, instantaneamente ele já entra naquele corpo celeste, o qual pertence a ele já se vê cercado pelos anjos, pelos seus amigos celestes. O Senhor o deixa assistir o seu próprio funeral, o que para ele não será um funeral, e sim será uma festa. Eu já vou dar provas disso. Só que o problema, irmãos, é que muitos não têm nem sequer uma noção do que é espírito.
Muitos chegam a pensar: puxa, mas eu vou morrer, eu vou para baixo da terra. Outro dia eu vi um irmão diácono contando que ele tinha essa preocupação, esta curiosidade. Então o Senhor o esclareceu de uma forma que eu achei muito interessante. O que eu escutei dele, eu irei passar para os irmãos. Irmão, imagine que neste momento o irmão esteja aí, parado, e que o irmão pense assim: eu estou aqui, eu sou eu. Muito bem, se por acaso fossem cortadas as duas pernas do irmão neste momento, o irmão continuaria aí, eu sou eu. Agora, se por acaso fosse cortada da cintura para baixo e o seu corpo caísse morto, o irmão continuaria aí, eu sou eu. Está dando para entender? Eu recebi um e-mail de um irmão, o qual escutou os CDs e a sua mãe também. Então, olhem o que aconteceu. A sua mãe estava na cama, acordada, e foi quando um anjo entrou em seu quarto e falou para ela: vem comigo, me acompanha. Neste momento, ela saiu do corpo e começou a acompanhar o anjo. E o anjo a levou até a rodovia Ayrton Senna, rodovia dos trabalhadores. E aí eles desceram no meio da estrada, no meio da pista. E foi quando ela viu uma carreta que vinha vindo e se apavorou e falou para o anjo: olha a carreta. E aí o anjo falou para ela: calma, você está em espírito. E foi quando a carreta passou sobre eles, ela viu todo o fundo da carreta. Os irmãos estão entendendo o que é espírito?
Então, nas reuniões, às vezes eu pergunto para os irmãos: o que é mais certo nós dizermos, eu tenho um corpo ou eu tenho um espírito? Os irmãos saberiam responder? Quem respondeu que o mais certo é dizer que nós temos um espírito, errou. Por quê? Porque nós somos espírito. Este corpo é somente uma roupa. Então, o certo é falarmos: nós temos um corpo, porque nós somos espíritos. Está dando para entender?
Só para ficar mais claro,
nós sabemos que todas as noites, na hora do sono profundo, nós saímos de nossos corpos e o Senhor nos envia em missões pelo mundo. Só que de dia, nós não nos lembramos de nada. Isto porque nada foi gravado em nossos cérebros. E sendo assim, como eu sou curioso, eu há muitos anos sempre tive um desejo de me sentir, de me ver fora do meu corpo. E foi quando agora, em 2020, um dia eu fiz um pedido ao Senhor, porém eu fiz este pedido em pensamento, não foi em oração. Só, irmãos, que para que isso acontecesse, Para que essa experiência ficasse gravada em meu cérebro, para que de dia eu pudesse lembrar, isso já passaria a ser uma coisa sobrenatural. Consequentemente, entraria em vigor a lei da compensação. Muito bem. Foi então quando, em um dia de manhã, ao me levantar, eu peguei meu aparelho de medir a diabetes, mais um tubinho cheio de fitas para a medição, mais uma lanceta para fazer o furo no dedo, e fui para a pia do banheiro. Chegando lá, eu tirei uma fitinha do tubo, coloquei no aparelho, furei o dedo e transferi o sangue para a fita que estava no aparelho. O aparelho, então, mostrou a medição e quando eu olhei para a pia, o tubo de fitas havia desaparecido. E este tubinho é caro, irmãos. Ele custa mais ou menos R$100. Então eu pensei, mas não é possível. Procurei em toda a pia, no chão do banheiro, embaixo da pia, no lixo, e não encontrei. Foi aí que eu desconfiei e fui orar a Deus e perguntei ao Senhor, Senhor, isso é coisa diabólica? E o Senhor respondeu, sim. Então eu pensei, epa, é a lei da compensação. Então agora, alguma coisa sobrenatural o Senhor irá me fazer. Passando uns dias, em uma madrugada, de repente eu me vi acordado, só que eu não estava dentro do meu quarto, e sim, eu estava do lado de fora do prédio, no 9º andar. Quando eu me dei conta de que eu estava do lado de fora, eu pensei, opa, eu estou fora do meu corpo. Só, irmãos, que é tão real que se ao invés de eu estar fora do prédio, eu estivesse dentro do meu quarto, eu nem iria perceber, capaz de sair andando pelo apartamento. Então eu pensei, como eu estou fora do meu corpo, então eu posso voar. E saí voando sobre a cidade. E quando eu pensava em ir para a esquerda, automaticamente eu ia. Quando eu pensava em ir para a direita, também, automaticamente, eu ia. Foi então que eu voei para fora da cidade. Virou uma escuridão e foi quando, de repente, eu vi, do meu lado esquerdo, que vinha em minha direção um avião de passageiros. Aí, nós emparelhamos, eu estava na mesma velocidade dele, e foi quando ele seguiu em frente e eu retornei. Quando eu vi, eu já estava dentro do meu corpo, acordado. Então, irmãos, somente quem passa por uma experiência desta é que sabe que realmente nós somos espírito e que este corpo não é nada, é simplesmente uma roupa.
Um dia eu estava fazendo uma reunião aqui em Diadema, estávamos na segunda parte. Na semana seguinte, que seria a terceira parte, eu iria passar para eles tudo isso que eu estou passando para os irmãos. Naquela semana, o Senhor arrebatou uma irmã e levou ela no céu.
E lá no céu, ela conversou com a sua mãe, a qual faziam 5 anos que o Senhor a tinha levado.
Na semana seguinte, quando o Senhor deu de passar isso para eles, ela ficou de testemunha. Aqui na nossa comum, Jardim Transilvânia, o Senhor recolheu o cooperador. Resumindo, na hora do funeral, um neto dele de 12 anos estava chorando muito. De repente, ele olhou e viu o avô todo sorridente, com uma coroa na cabeça, e disse assim para ele, não chora e fala para tua avó não chorar, eu estou bem. Tenho uma irmã em Carapicuíba e a mãe dela tinha 92 anos. Sua cabelinha estava lúcida. De vez em quando eu ia lá e conversava com ela. Um dia, ela estava em casa com a sua mãe, estava também uma outra irmã sua, e estavam tomando chá. Foi então quando a velhinha foi tomar o chá, o Senhor ligou a sua lembrança, ela parou, olhou para as filhas e falou assim, eu vou voltar para minha casa. Então uma das filhas falou, não mãe, a senhora já está em casa. Ela apontou para o céu e disse, não, eu vou voltar para minha casa. Pegou a mão de uma filha, a mão da outra, colocou uma em cima da outra e ali o Senhor a recolheu. No dia seguinte, eu fui no funeral e lá aconteceu um caso. Uma irmã que tinha a filha paralisada, quando ela entrou no velório, que ela viu o caixão, ela viu um anjo de cada lado do caixão e no meio estava a irmã, a velhinha, só que ela não era velha. Ela estava nova, bonita e toda sorridente, numa alegria que parecia que estava recebendo convidados. Então um dos anjos chegou para essa irmã e disse: pede o que você quer, que Deus irá te fazer. Então ela respondeu: ah, então eu queria que a minha filha andasse. Eu vou buscar ela lá fora. Então o anjo disse: vai, mas vai depressa, que nós temos que ir embora. Nós só viemos buscar ela. A menina saiu andando do funeral. Os irmãos podem ir na central de Carapicuíba e perguntar. Aconteceu com um cooperador que era amigo meu. O senhor preparou e foi aberto para ele a primeira parte. E aí o que aconteceu? O senhor recolheu a sua mãe. Mais ou menos uns 3 ou 4 meses depois que o senhor recolheu a sua mãe, ele foi para o ancião. E como ele era muito apegado com a mãe, ele ficou com um sentimento dentro dele, como dizendo assim: puxa, mais um pouquinho ela teria visto. Quando chegou uns dias antes da sua ordenação, um dia de manhã quando eu levantei, o senhor me mandou ligar para ele
e já me trouxe em frente tudo o que eu teria que falar.
Então eu liguei para ele e o senhor deu de passar isso que eu estou passando agora para os irmãos, sobre o que acontece quando o senhor recolhe um que é dele. Aí o senhor me deu de dizer assim: o senhor mostrou que todo esse processo entre a pessoa sair do corpo, assistir o próprio funeral, entrar no céu, ir conversar com o senhor,
todo este processo no tempo do céu demora alguns minutos. Só que esses minutos no tempo da terra são alguns anos. E como fazem somente 4 meses que o senhor levou a sua mãe, neste momento ela está conversando com o senhor e ela irá assistir à sua ordenação. Aí, irmãos, ele caiu em um pranto de choro. Os irmãos estão entendendo? Não tem nada de errado nisso. É só uma questão de frequências de tempo diferentes.
Então, irmãos, para nós, os filhos de Deus, medo da morte é falta de conhecimento, porque para nós não existe cemitério, não existe caixão. Morte para nós é festa. Vamos esquecer essa palavra morte. Para nós é uma simples troca de roupa.
Agora, irmãos, um detalhe. Sempre nos funerais, quando aquele irmão que está presidindo o funeral, quando ele se refere àquele que partiu, ele está se referindo àquela alma, não ao corpo. Só que muitos irmãos têm o costume de falarem assim: agora ele será levado para sua última morada. Está errado. A sepultura não é a última morada, nem para os fiéis e nem para os infiéis, os traidores. Para aqueles que são fiéis, a última morada será no céu, são as nossas casas. E para os infiéis, os traidores, a última morada também não é a sepultura, é o inferno. Então, irmãos, referir-se à sepultura como sendo a última morada é uma coisa sem fundamento. É errado. Agora, irmãos, falando apenas desses casos em que os espíritos das pessoas ficam acordados em cima do túmulo, aí então vem a pergunta: mas e se essa pessoa for cremada, aonde fica o espírito? Neste caso, o senhor mostrou que aonde for jogado as cinzas, ali ficará também o espírito. Então, por exemplo, se as cinzas forem jogadas no mar, o espírito ficará na profundeza dos mares. E agora, se as cinzas forem guardadas em casa, aí, aonde estiverem as cinzas, ali também estará o espírito. E agora, se as cinzas forem utilizadas, por exemplo, para se pintar um quadro, neste caso, o espírito ficará aonde estiver o quadro. E se esse quadro for queimado? Então, se esse quadro foi queimado no quintal, é ali que ficará o espírito. Quando acontecem esses acidentes aéreos em que os corpos carbonizados desaparecem? Nesse caso, é a mesma coisa. Por quê? Porque é naquele local onde caiu o avião em que ficarão os espíritos.
Muito bem, nós já falamos sobre graus de culpa, agora vamos inverter, vamos falar de graus de honra. Quando explodiu a Segunda Guerra Mundial, o povo americano era contra que os Estados Unidos entrassem na guerra, Quando então aconteceu aquele ataque japonês na ilha de Pearl Harbor? Este acontecimento feriu o orgulho americano e aí a opinião pública passou a querer que os Estados Unidos entrasse na guerra. Por quê? Porque despertou uma onda de patriotismo. Então, irmãos, ser patriota é um grau de honra.
Agora, tiveram aqueles soldados que foram para a guerra.
Foram lutar, defender a pátria. Então aí já é um segundo grau de honra. E dentre esses soldados que foram para a guerra,
houve um pequeno grupo que praticaram atos de bravura tão significativos.
Depois, houve uma cerimônia, e nessa cerimônia um general pendurou uma medalha de honra em cada um deles. Então aí já é um terceiro grau de honra. E dentre esses que praticaram atos de bravura,
houveram alguns que praticaram atos de heroísmo tão grande,
os quais o próprio presidente da República fez questão de condecorá-los. Aí então já é um quarto grau de honra.
Leitura número 129.
Diz aqui: classificação dos fiéis por graus de honra. E como nós iremos ver, no céu existiram quatro graus de honra. Primeiro grau de honra: são todos aqueles anjos que no céu foram fiéis, não traíram a Deus e se resguardaram. Todos eles serão considerados cidadãos do céu. Este é o primeiro grau de honra. Dentre eles estão aqueles primeiros trigos que passaram pela terra, aqueles que foram descendentes das 351 mulheres filhas de Eva. Segundo, todos os indecisos judeus que passaram pela lei de Moisés e que foram fiéis. Terceiro, todos os trigos das outras igrejas evangélicas. Quarto, todos os inocentes, aqueles que têm síndrome de Down, os índios. Quinto, todos os trigos isolados pelo mundo. Sexto, todos os indecisos isolados pelo mundo que aqui optaram pelo bem. Sétimo, todos os arrebatados isolados, aqueles 39.300 que são trigos isolados pelo mundo, os quais o Senhor irá arrebatar. Oitavo, todos os arrebatados das outras igrejas evangélicas, aqueles 6.200. E nono, todos os judeus pós-milênio, aqueles 16 milhões de 100 que passarão por esta terra após o milênio, após o ano 3061. Então todos esses possuem o primeiro grau de honra. Todos serão considerados cidadãos do céu. Segundo grau de honra: são todos aqueles que, além de serem considerados cidadãos do céu, também foram adotados filhos de Deus. Por quê? Porque esses no céu brigaram contra o diabo. Então, por este motivo, Deus também os adotou como filhos. Entre eles estão os indecisos da graça. Então, os irmãos, olhem a justiça de Deus. Este grupo dos indecisos da graça, de início, eles saíram para a briga defendendo o Senhor Jesus, só que depois ficaram indecisos.
Então, por causa disso, o Senhor Deus achou que eles não são dignos de participarem da realeza.
Porém, somente pelo fato deles terem saído e de início brigaram defendendo o Senhor Jesus, por causa disso, Deus também os adotou como filhos.
Segundo grupo: todos os trigos judeus, os quais são todo o povo da primeira e da segunda nação do céu, que brigaram contra o diabo.
E terceiro grupo: os nenês. Este grupo não chegaram a brigar diretamente contra o diabo. Porém, quando eles foram contaminados, eles defenderam Deus com tanta convicção que nem se deixaram contaminar. Então, por esse motivo, foi que o Senhor Deus também os adotou como filhos. Então, todos esses terão no céu o segundo grau de honra. São cidadãos do céu e também são considerados filhos de Deus. Terceiro grau de honra: esses somos nós, os trigos que estão dentro da graça de Deus. Por quê? Vejamos bem. Os judeus do milênio, aqueles 12.551.000 que brigaram contra o diabo, defendendo Deus. Mas todo esse trigo da segunda nação do céu, que também brigaram contra o diabo, eles fizeram isso? Eles defenderam Deus como uma maneira de se declararem fiéis? Agora nós, não. Nós já tínhamos nos definido como fiéis e depois então partimos para a briga, não para salvarmos nossa pele, mas sim para defendermos o Senhor Jesus. Isso diante de Deus foi um ato tão honroso que o Senhor Deus resolveu dar para nós um terceiro grau de honra. Nós seremos cidadãos do céu, fomos adotados filhos de Deus e mais, faremos parte do governo, da realeza. Quarto grau de honra. Isto já acontece com todos aqueles que fazem parte da realeza, porém, que aqui nesta terra foram mártires, deram as suas vidas por amor ao Evangelho. Todos esses terão o quarto grau de honra. Além de serem cidadãos do céu, filhos de Deus e pertencerem à realeza, o Senhor dará para eles os cargos principais no governo, os cargos chaves. Mas então agora uma pergunta. E todos esses que pertencem ao terceiro grau de honra, que não fazem parte deste grupo considerado mártires, quem será o maior ou o menor no céu?
Leitura número 130. Mateus 20, verso 26 ao 28. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, irmãos, materialmente falando, aqui nesta terra, apesar de todos nós sermos seres humanos, existe uma diferenciação social. Então, por exemplo, uns têm por profissão médico, outros advogados, outros metalúrgicos, outros faxineiros. O céu é muito grande e também lá existe uma diferenciação entre anjos menores, anjos maiores, e essas diferenças estão na capacidade mental, no poder, de acordo com a posição que cada um ocupa. Quando nós chegarmos na sétima parte, os irmãos irão entender isso. Então agora, irmãos, mais um mistério. Falando-se da graça de Deus, o Senhor mostrou que todos aqueles que no céu eram maiores, aqui na terra eles passam a ser os menores. Consequentemente, quando nós voltarmos para o céu, esses que aqui na terra são os menores, lá eles voltarão a ser os maiores. E os que aqui são maiores, lá eles passarão a ser os menores. Então, por exemplo, aqueles anciães famosos que a Irmandade os considera grandes, é porque no céu eles eram menores. E aqueles que aqui na obra de Deus são pequenos, inexpressivos, é porque no céu eles eram os maiores. E quando retornarem, consequentemente, continuarão a ser os maiores. Por isso que o Senhor Jesus falou que o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Sendo assim, quanto mais humilde for aqui na terra, maior será no céu.
E para nós, irmãos, tudo é especial. Os irmãos querem ver? Já começou quando nós estávamos no céu, aguardando o momento da nossa entrada aqui nesta terra. A sala de espera que nós estávamos era uma sala especial, uma sala VIP.
Mas o que significa sala VIP? O que que essas salas têm de especial? Qual é a diferença? Isso, irmãos, na sétima parte nós iremos ver.
Depois, então, aqui na terra, nós fazemos parte da graça de Deus, que é especial. O Senhor quis que quando os da realeza retornassem para o céu, eles iriam para o camarim individual, que é um quarto para cada um. Depois, então, todos os que estiverem dormindo no camarim comunitário, eles só irão acordar no soar da segunda trombeta, que será após o fim do mundo. Agora, para os da realeza que estariam dormindo, não. Para eles, seria tocada a primeira trombeta. Todos acordariam, já recuperariam seus corpos e depois então iriam já descer junto com o Senhor Jesus para fazer o arrebatamento. Quando se iniciar o milênio, o Senhor Jesus fará questão com que a esposa dele, a realeza, reine também com ele durante 1000 anos. E aí então, quando chegar o fim do mundo, que vier o juízo final, como nós iremos ver na quinta parte, no julgamento irá chegar uma hora em que o Senhor Jesus fará questão que a esposa dele participe como juiz. Os irmãos sabiam? Nós iremos julgar as 12 tribos de Israel. E finalmente, a maior diferença será no céu. Por quê? Porque todos nós faremos parte do governo. Nós voltaremos para as nossas casas, porém, como príncipes, representantes do rei.
Bem, irmãos, chegamos então ao final da terceira parte, com a ajuda de Deus.